Desejo um bom dia a todos, irmãos e irmãs. Desejamos a todos as ricas bênçãos de Deus também nesta manhã. O Senhor possa estar conosco. E eu creio que todos nós chegamos, viemos aqui com a fé que Ele nos abençoará da riqueza da Sua graça. Antes de iniciarmos com os hinos, vamos nos levantar e chamar a bênção do Senhor. Ó fiel Pai Celestial, em fé nós chegamos novamente aqui, Senhor, para louvar e glorificar o Teu santo nome, trazer-Te a honra, o louvor e a gratidão, e também para ouvir o que Tu tens para nos dizer através do Seu da Sua preciosa e santa palavra nesta manhã. Ó Senhor, abençoe o Teu povo, abençoe todos que vieram, abençoe aqueles que não puderam vir, que Tu possas abençoar também, ó Deus fiel, também todos que estão doentes, Senhor. Nós colocamos tudo, Senhor, diante de Ti, e sabemos somente Tu podes ajudar. Nós olhamos para Ti em fé, Senhor, e em confiança, que Tu podes tornar tudo bem, no santo nome de Jesus. Amém.
Amém.
Podemos nos sentar? Vamos iniciar com o hino 199.
Thank you.
Amém.
Sim, Ele pode. Ele pode fazer tudo ficar bem. Glória e louvor. Então, há um pedido de hino aqui. 535. Vocês ouviram o chamado da graça. 535. E depois o irmão Schmidt trará a palavra. Como já todos foram saudados no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós chegamos aqui não para ouvir a pessoas, mas para ouvir o chamado. O chamado. Nós especialmente ouvimos e foi sublinhado o chamado. Mas esse chamamento para fora. E exatamente este Este o Senhor confirmou para que o Seu nome seja glorificado e honrado. Então, o Senhor possa também nos dar graça nessa manhã para que a palavra que nos for trazida, que nós a recebamos como a palavra da graça. Esse chamado de graça ainda está sendo dirigido a nós e nos chama a todos para que nós cheguemos. Nós temos ainda a possibilidade, o dia da graça ainda não terminou. Hoje, nós podemos vir, nós temos que vir para que Ele possa ir conosco e possa nos guiar. Nós sabemos que o povo de Israel, eles repetidamente, eles fizeram a experiência com o Senhor, que Ele é misericordioso e é fiel. E o Senhor é assim até hoje. Eu gostaria, antes de termos a oração junta, vamos para chamá-lo e agradecer. Eu gostaria de ler uma palavra de Êxodo, capítulo 34, Êxodo 34, a partir do versículo 10, aqui está. Então disse o Senhor: eis que eu faço um pacto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas, quais nunca foram feitas em toda a terra, nem dentro de nação alguma. E todo esse povo, no meio do qual estás, verá a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Ou em alemão, o maravilhoso é o que eu faço contigo. Então aqui está, guarda o que eu te ordeno hoje. E eu creio que esta palavra, também para nós, tenha validade. Guarde o que eu te ordeno hoje. Agora, não amanhã ou depois de amanhã, mas sim hoje, agora. Guarda o que te ordeno hoje. Então o Senhor diz a seguir, no versículo 27, mas, disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito pacto contigo e com Israel. Assim é também para nós. Se cada um para si, diante de Deus, se dá atenção e hoje escreve e recebe nos seus corações, então Ele fechou esse pacto conosco e Ele permanecerá na eternidade. O Senhor possa nos dar graça e força para que nós possamos ficar firmes nisso. Vamos nos levantar para juntamente orarmos. O Pai Celestial, nós te agradecemos pela graça e pela fidelidade. Senhor, nós te agradecemos pela oferta que Tu nos faz repetidamente, ó Deus. Nós te agradecemos por seres misericordiosos, Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, Tu revelaste a nós e deixaste, Senhor, graça antes do juízo, Senhor, e a Tua misericórdia está para nós. Nós te agradecemos por isso e pedimos nessa manhã também, Senhor Jesus, deixa-nos reconhecer que exatamente Tua palavra, no nosso tempo, é a palavra que nos chama para fora. Nós te agradecemos e te glorificamos por toda a graça e misericórdia. Amém. Nós podemos nos sentar. Então, há uma bênção de crianças anunciada aqui. Pedimos para que os pais venham para a frente com a criança. E nesse meio tempo, nós cantamos o coro 135. Eu estou tão alegre.
Thank you.
Amado Senhor, eterno e fiel Deus, Tu deste aos nossos irmãos uma criança saudável. Crianças são verdadeiramente um presente de Deus. Tu destes uma Esther para eles. Amado Senhor, eles querem que esta criança seja um filho de Deus, que esta criança seja a Ti, o Deus vivo, seja consagrado a Ti. Abençoe Tu esta Esther. Abençoe o papai e a mamãe. Abençoe toda a família. Visivelmente, que possam sentir, vivenciar. Esther, seja consagrada a Deus para o tempo e para a eternidade. No santo nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vos abençoe. Nós estamos aqui realmente reunidos internacionalmente e nosso amado irmão, ele fará a bênção na língua francesa. Por favor. Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nós te agradecemos por esse Daniel que tu deste a essa família. Senhor, tu deste a eles uma criança saudável por sua graça. Seu nome seja louvado. Então, nós trazemos a Ti e colocamos as Suas mãos para que esse Daniel seja abençoado para o tempo e para a eternidade. E que também ele possa crescer no temor do Senhor. Abençoe também os pais. Abençoe toda a família, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.
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 Amém. Que Deus abençoe toda a família. Amém. Toda a família seja abençoada. Podemos nos sentar e cantamos louvor, honra, glória, adoração seja. Então pedimos ao irmão Frank agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Sejam bem-vindos no precioso nome do nosso Senhor. Nós já ouvimos hinos maravilhosos. Uma maravilhosa palavra. Antes de seguirmos adiante com a divulgação da palavra, nós gostaríamos que nosso irmão do Brasil, ele saúde, dê saudações à igreja e diga algumas palavras. Eu creio que o irmão Miskis já está em algum lugar aqui. Em todo caso, nós pedimos que ele já venha então para frente. E só como informação, isso aconteceu em Israel. Nós estávamos em Jerusalém, no hotel Ramat Rachel, Vamos lá para jantar, e de repente vem o irmão em minha direção e diz: Irmão Frank,
Krefeld,
e nós nos saudamos, e nós nos abraçamos, e nos alegramos que nós nos pudemos nos cumprimentar, e assim tanto eu pude compreender do seu português, que ele recebe os nossos vídeos e já conhece a mensagem já de alguns anos. Imaginem, em Jerusalém nós nos encontramos, e ele diz: Deus te abençoe. E eu disse: Deus te abençoe. Diga algumas palavras de saudação.
Eu gostaria de saudar a todos com o precioso nome do Senhor Jesus.
Ich möchte alle grüßen in den kostbaren Namen des Herrn Jesus. Herrn Jesus.
Estou feliz de estar aqui com vocês.
Ich bin sehr glücklich hier mit euch sein zu dürfen.
Estou vindo do Amazonas, do norte do Brasil.
Ich komme aus dem Amazonas, aus dem Norden Brasiliens.
São 17 horas para chegarmos até a Frankfurt.
Das waren 17 Flugstunden bis nach Frankfurt.
E somente a misericórdia do Senhor Jesus que pôde nos trazer até estar com vocês.
Nur die Gnade und Barmherzigkeit Gottes haben es gestattet, dass ich bis hierher zu euch kommen konnte.
Eu trabalho exclusivamente no meio da selva, fazendo contato com povos indígenas.
Ich arbeite ausschließlich im Urwald und in Kontakt mit den Indianervölkern.
E nós procuramos levar a palavra do Senhor Jesus para eles.
Und wir bringen ihnen dort das Wort unseres Herrn Jesus.
E nesses 11 anos que nós estamos trabalhando e com a literatura da Missão Popular,
und seit den 11 Jahren, wo wir mit der Literatur aus der Freie Volksmission arbeiten,
nós temos alcançado muitas aldeias, vilarejos e povos indígenas para o Senhor Jesus.
Haben wir sehr viele Dörfer, Örter und Stämme erreichen können für den Herrn Jesus.
Muitos têm experimentado da graça bondosa do Pai Celestial.
Viele haben die gütige Gnade unseres himmlischen Vaters geschmeckt.
Nesses 11 anos nós temos ganhado mais de 30 mil índios para o Senhor Jesus.
In diesen 11 Jahren haben wir mehr als 30.000 Indianer für den Herrn gewonnen.
Mas isso tudo temos que agradecer ao Senhor Jesus.
Aber für alles das können wir nur den Herrn Jesus danken.
A Bíblia apenas diz que nós precisamos apenas testemunhar de Jesus.
Die Bibel sagt, wir müssen nur Zeugnis von Jesus ablegen.
E o resultado, o milagre é somente com ele.
Das Resultat und die Wunder, die geschehen nur durch ihn.
Os índios, eles vivem nas práticas do animismo.
Die Indianer, die leben in den Geisterverehrungen.
Mas quando chega a palavra do Senhor Jesus,
aber wenn das Wort des Herrn Jesus zu ihnen kommt,
eles são totalmente impactados pela palavra do Senhor.
Werden sie von dem Wort Gottes geschockt.
E o Senhor Jesus está revolucionando os povos indígenas.
Ja, und der Herr Jesus, der revolutioniert eben die Indianervölker.
E tudo isso agradecemos ao Senhor Jesus.
Für alles das danken wir dem Herrn Jesus.
E eu espero que alguém possa estar indo até o Amazonas também nos ajudar a pregar a palavra do Senhor Jesus.
Und ich habe die Hoffnung, dass auch jemand hier von euch auch bis zum Amazonas hinkommen kann, das Wort Gottes dort zu predigen.
Então, com esse convite, eu quero trazer um abraço dos povos indígenas para todos vocês aqui na Alemanha.
Mit dieser Einladung möchte ich verbinden auch einen Gruß von all den Indianervölkern aus dem Amazonas.
E que o Senhor Jesus possa estar ricamente abençoando vocês.
Und dass der Herr Jesus euch weiter reichlich segnen möchte.
Amém.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Danke schön.
Deus te abençoe, Deus te abençoe. Sim. Hoje nós chamaremos o irmão Helmut e a irmã Krista para cantar novamente o hino, e nós cantaremos o coro. Eles vêm do leste e do oeste, eles vêm do norte e do sul. Quem sabe?
Tausend Jahren, die Christen noch waren, so brennend und eifrig für Gott. Ob Hunger, ob Not, ob Trübsal, ob Tod, im Herzen war Feuer von Gott. Noch einmal, o Gott, noch einmal, o Gott, das Feuer vom Himmel lass fallen. Die Endzeit ist da, dein Kommen ist nah, noch einmal gib Feuer, o Gott. Es scheint, ob das Feuer Gottes schon wär, versunken tief in einem Meer. Die Kirchen sind leer, die Herzen noch mehr, und niemand hat Hunger nach Gott. Noch einmal, o Gott, noch einmal, o Gott, das Feuer vom Himmel lass fallen. Die Endzeit ist da, dein Kommen ist nah, noch einmal gib Feuer, o Gott. Die Christen sind heut schon halb in der Welt und dienen dem Teufel wie Gott. Drum fehlt jene Kraft, die Leben neu schafft und Feuer der Liebe von Gott. Noch einmal, o Gott, noch einmal, o Gott, das Feuer vom Himmel lass fallen. Die Endzeit ist da, dein Kommen ist nah, noch einmal gib Feuer, o Gott. Noch einmal, o Gott, du siehst diese Not, das Feuer vom Himmel lass fallen. Entzünde doch bald bei Jung und bei Alt noch einmal dein Feuer, o Gott. Noch einmal, o Gott, noch einmal, o Gott, das Feuer vom Himmel lass fallen. Die Endzeit ist da, dein Kommen ist nah, noch einmal gib Feuer, o Gott.
tudo é verdade, tudo está certo. Nosso Senhor diz: eu vim um fogo sobre essa terra para acender o fogo nessa terra. O que eu gostaria realmente é que já estivesse acendido. João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento. O que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Assim foi no princípio, assim tem que ser no fim. Assim será no fim. Jesus Cristo é verdadeiramente o primeiro e o último, assim como ele foi para os primeiros, ele tem que ser para com os últimos. E o que ele fez no princípio, ele tem que, e ele fará também no fim. Mais uma vez, nós desejamos de todo o coração a todos as boas-vindas de todos os povos, línguas e nações. Mais uma vez, vieram ligações de Chicago, da África e de todos os lugares, e todos enviam saudações. E nós também saudamos a todos. Especialmente, eu gostaria de saudar meus amigos, que eu já tenho mais de 40 anos, que eu não vi há mais de 40 anos, que estão sentados aqui na segunda fileira. Eu gostaria de saudá-los. Deus os abençoe no nosso meio. Deus os abençoe. Eu não sei se vocês queiram ser mencionados pelo nome, mas é simplesmente maravilhoso. E nós nos lembramos na palavra do Senhor: reconheçam que o Senhor, que Ele guia os seus santos maravilhosamente, e no fim do tempo do fim, Ele chama os últimos para fora, independentemente daquilo onde eles moram. Ele sabe onde eles moram e Ele chama para fora. Nós temos, no último hino que nós cantamos, vocês ouviram o chamado da graça, e então nós cantamos também: talvez Ele venha neste ano, por isso levanta-te para caminhar com Ele para as bodas de casamento. E para mim veio o pensamento: quantos anos pode que já passaram quando esse homem, quando essa mulher que compuseram esse hino? A esperança e a expectativa realmente já estava entre os crentes desde o cristianismo do princípio. Lembre-se de Apocalipse 22. Nosso Senhor diz: vejam, eu virei em breve e a minha recompensa comigo. E então, já passaram 2000 anos e nós podemos 100% contar que o Senhor, no nosso tempo, que Ele voltará, dia e hora, ninguém sabe, mas isto nós compreendemos, que nós, de fato, nós vivemos, chegamos ao tempo do fim. Por favor, recebam a palavra seriamente, creiam, pois somente quem realmente de coração crê na palavra, então isto será revelado pelo Espírito. Quem não crer, para este Deus não pode falar. E se Deus não pode falar conosco e nós não recebemos a sua palavra, então como poderá ser revelado para nós? Eu vejo agora amigos da Suíça. Deus os abençoe. Sim, de perto e de longe, de toda a Europa, nós estamos reunidos aqui. Nós ouvimos a palavra de Êxodo, uma palavra maravilhosa, Eu faço um pacto contigo e com todo o povo. E farei maravilhas quais nunca foram feitas em toda a terra, nem dentro de nação alguma. Uma promessa que Deus cumpriu desde o princípio. E então está escrito, Êxodo 34, versículo 10, e todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Ou na tradução alemã, coisa maravilhosa é o que faço contigo. Que palavra de Deus! Nós poderíamos irmos com essa expressão, fazer um pacto, poderíamos caminhar adiante quando nosso Senhor, na última Santa Ceia, Ele disse, esta é a nova aliança no meu sangue. O Novo Testamento é através do, foi fortificado através do sangue, e como no campo natural, terreno, as pessoas fazem um testamento que se torna válido com a morte dessas pessoas, o Senhor também fechou uma nova aliança, um novo testamento com o seu povo, com a sua morte, tudo foi chegou aos herdeiros, e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Esta é a realidade, isto é a realidade divina, e assim como nós cremos, isso será revelado para nós, em mim e em ti e em mim. Irmãos e irmãs, se no profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, está escrito, e feche essas palavras e cele-as até o tempo do fim, então Deus, Ele, para o tempo do fim, Ele viu algo especial para o tempo do fim. Não para o tempo entre tempo, mas sim para o tempo do fim. E por isso, temos que ressaltar, ou está sublinhado que há dois partes proféticas. A primeira foi naquela época, na primeira vinda de nosso Senhor, onde profecia bíblica encontrou seu cumprimento, onde Deus cumpriu as suas promessas, e agora, no fim, do tempo do fim, exatamente assim, um tempo profético, e por isso, Deus, Ele iluminou a palavra profética e nos revelou através da graça. Eu tenho que dizer ainda, eu me alegrei sobremaneira quando eu vi que ontem, durante o nosso culto aqui, um enorme arco-íris se formou, estava sobre toda a casa. Um enorme arco-íris com todas as sete cores, e qual seja, muito poderosa, muito perto e muito, realmente muito poderosa. Alguns viram e se alegraram e testemunharam. Eu pergunto a mim, Deus quer dizer para nós, vocês são meu povo, eu fechei a aliança com vocês, vocês são o povo da aliança, vocês pertencem a mim, vocês creem aquilo que eu disse na minha palavra. Nós não colocamos grande valor em coisas externas, mas já é bonito, sim, quando os céus se inclinam e quando Deus está presente. E vocês sabem, nos tempos de Moisés, Deus Ele colocou o arco-íris nas nuvens e disse: eu fecho uma aliança contigo e com os teus descendentes, que eu jamais deixarei a terra sucumbir com água. E se nós formos Apocalipse capítulo 10, quando o Senhor, quando ele se revelará ao povo de Israel como anjo da aliança, então o arco-íris estará sobre sua cabeça. Tudo está na Santa Escritura. Tudo na Santa Escritura tem o seu significado, o seu lugar. E nós nos alegramos simplesmente se nós, nesse lugar, mencionamos de Israel e o que acontece lá, e damos uma olhada para Roma, não porque nós queremos, e muito menos para tomar o tempo de vocês, mas se a Santa Escritura prediz coisas, então é nossa obrigação de abrirmos os olhos para ver como as coisas serão. Há de fato duas unidades, uma sobre Roma, onde todas as religiões, todas as confissões de fé, todo mundo está onde será unificado sobre uma única cabeça, e essa cabeça já é realmente o governador da igreja e o governador também do estado, a cabeça que será realmente a união, a conexão para todo mundo. E a outra cabeça é Jesus Cristo, a cabeça da verdadeira igreja. E dele e da sua boca vêm as palavras: Pai, tu em mim e eu neles, para que nós sejamos um. Não política misturada com religião, mas sim Deus em Cristo e Cristo em nós, a esperança da glória. Esta é a unidade divina. Eu me permiti de anotar aqui, todo o resto eu nem mais eu quero ressaltar ou me referir, mas para nos tornar, me deixou pensativo tal coisa aqui, eu só digo para informação. Roma, 13 de maio de 2005. Na quinta-feira, no dia 13 de maio de 2005, o Papa Benedito XVI, o seu sucessor, ele determinou o seu sucessor, o prefeito da congregação. É o arcebispo de São Francisco, Estados Unidos, com o nome William Joseph Nevada, e já poderia estar assim feita a pré-decisão para o próximo Papa. Jeffersonville, 19 de dezembro de 1954. Muitos anos já se passaram. Mais uma vez, 19 de dezembro de 1954. Citação do irmão Branham. Eu creio que em um desses dias maravilhosos, quando a unificação das igrejas no Conselho Mundial das Igrejas acontecer, e o novo Papa, de acordo com a promessa, vier dos Estados Unidos e ser colocado lá na posição, então a imagem da besta será formada. E eu digo a vocês, então a verdadeira Igreja de Deus será reunida, todos verdadeiramente crentes, de metodistas, batistas, presbiterianos, e pentecostais e peregrinos santos e assim por diante, independente do que forem, eles se encontrarão e no amor de Deus eles serão firmados, e através disso de todos os crentes será formado o corpo do Senhor Jesus Cristo, ele será formado. Mas eu não quero ler ainda hoje. Muitas repetidamente há artigos e citações do irmão Branham que me movem interiormente, que me dão orientação. E então trata-se, como nós ontem à noite nós ressaltamos, em Lucas, como Lucas escreveu na sua introdução. Então nós pesquisamos, nós vamos à palavra, nós pesquisamos no Velho e Novo Testamento para receber a orientação diretamente de Deus, não o que nós interpretamos, mas sim o que Deus nos diz diretamente, tem a dizer diretamente da sua palavra. Efésios, capítulo 4, nos diz, e nós tomamos isso como assim diz o Senhor, para a igreja, nós recebemos isso. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 5, Efésios 4, versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também desceu as partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, ele que diz que a mim foi dado todo o poder sobre os céus e a terra, e depois ele deu a ordem missionária. Porque a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra, e por isso, então vão em todo o mundo e ensinem, preguem a todos os povos. Isso pode ser lido em Mateus 28, a partir do versículo 18. Nós lemos a seguir em Efésios 4, a partir do versículo 11, e ele deu uns como apóstolos e outros como profetas e outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Nós cremos nisso? Isso é verdade? Ele fez e na igreja colocou os ministérios. A pergunta é: para qual propósito? Versículo 12: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E agora vem o alvo direto, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Este é o alvo da Igreja do Novo Testamento e a medida cheia da maturidade, da plenitude de Cristo no campo experimental, de chegar a essa plenitude, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, mas sim para que nosso coração seja firme, que isso acontece através da graça. Então nós lemos a seguir, no versículo 14, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes aqui nós temos aqui a palavra erro, ou guiar ao erro. Quem pegar Mateus 24, versículo 14, lá o Senhor diz: não vos deixeis levar ao erro. Quem for ao versículo 11, quem for ao versículo 24, ele sente a seriedade desse alerta, que a sedução no fim seria tão terrível, ou será tão terrível, que somente os eleitos, somente encontrariam graça diante de Deus e não seriam enganados. E por quê? Porque eles permanecem na palavra e sempre colocam a pergunta: o que diz a Escritura? Isso nós temos que fazer isso, e por isso nós somos obrigados diante de Deus a fazer isso. Aqui nós temos um modelo da Igreja do Novo Testamento. E para esse modelo, nós somos trazidos de volta. Se Deus envia um profeta, então somente para trazer todas as coisas em ordem, para trazer no estado ordenado. Mas então é necessário da atuação do Espírito Santo, através do qual a Igreja ela é habilitada a caminhar esse caminho que foi feito em fé e obediência, para corrigir o que foi dado, a correção pela mensagem, e assim para chegarmos à unidade na fé. Eu li um livro, somente 38 páginas, que se referem a mim, mas no total, pessoas relatam a respeito de sete trovões, e uns que têm essa interpretação, eles atacam os outros que têm outra versão. E se esse todo, se não fosse para chorarmos, então nós teríamos que rir a respeito, mas não é para rirmos. E por que isso acontece? Porque pessoas perderam o respeito diante da palavra de Deus. Nesse lugar, nós iremos até o fim e ressaltaremos que a palavra de Deus é o nosso absoluto, se tornou o nosso absoluto e permanece em toda a eternidade. O que a palavra de Deus não ensina, nós não ensinaremos. Onde a palavra de Deus se cala, nós calaremos. Onde a palavra de Deus fala, lá nós falaremos. E esta é a diferença entre aqueles que são colocados por Deus e têm um ministério divino para a igreja, E cada ensinamento verdadeiro nos liga com Deus e nos liga uns com os outros. Cada interpretação separa, parte, cria partições nas igrejas. E isso nós já repetidamente tivemos que experimentar isso. Eu digo mais uma vez, se Cristo é a cabeça, e Ele colocou os ministérios na igreja, então, para fazer, colocar essa ordem divina, para que todos os membros do corpo de Jesus Cristo se tornem uma unidade divina, sejam juntados para a unidade divina. E quem estiver no ensinamento de Cristo e dos apóstolos, ele não será levado para lá e para cá por todos os ensinamentos que chegam. Então, a ordem divina realmente se forma, que não somente o ministério profético de significado para a história da salvação havia sido prometido e aconteceu, mas para que essa ordem divina na igreja que pertence à mensagem, que essa ordem seja feita, e então os ministérios têm que haver na igreja. Eu tenho uma pergunta. Está escrito aqui: eu vos envio um profeta, e através dele, então, tudo na igreja acontecerá, tudo acontecerá na igreja, ou Deus enviou um profeta através dos ministérios na igreja isso pudesse acontecer? Digam vocês mesmos, qual é a ordem divina? E então, irmãos, já 40 anos, olham 40 anos atrás ou até mais, e falam sobre o que Deus fez naquela época. Irmãos e irmãs, o que Deus fez naquela época, isso eu vi muito mais do que todos os outros irmãos que hoje, em algum lugar, estão falando as coisas. Mas isso, o que eu vi naqueles dias, isso me abriu os olhos para aquilo, o que Deus prometeu e está cumprindo hoje através da graça. E também isto, nós falamos já muitas vezes, o olhar para o passado só tem um sentido, um valor, se nós tivermos a visão para o presente e também a visão para o futuro, através da graça, se nós recebermos essa visão. O alvo não é somente para dizermos: Deus enviou, prometeu um profeta, Ele enviou. Trata-se do chamamento para fora e da preparação da igreja até o cumprimento com o poder das alturas, até o selo com o Espírito Santo, após termos recebido a palavra da verdade. Antes, o arrebatamento nem pode acontecer. Pois assim está escrito, que nós temos sido selados até o dia da nossa libertação do nosso corpo. Nós não estamos preocupados por todos que já foram diante de nós, que já partiram diante de nós. Para eles, Deus já cuidou. Dele, Deus já cuidou. Nossa preocupação vale para aqueles que ainda estão viventes hoje, que vivem hoje. Pois automaticamente isso acontecerá, que aqueles que morreram em Cristo serão arrebatados, mas então tem que acontecer que nós, que ainda vivemos e restarmos, que nós sejamos transformados. Mas então vem o versículo da carta aos Romanos: quando essa força, esse poder que Jesus, que arrebatou Jesus Cristo dos mortos, ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, quando morar em vossos corpos mortais, então vossos corpos mortais serão tornados vivos através do Espírito que mora em vocês. Isso é uma palavra direcionada aos vivos, a nós, nesse tempo. Isso não, e não basta que nós cantemos, talvez ele venha nesse ano. Nós não sabemos, mas isso tem que ser uma santa seriedade para nós, realmente uma santa seriedade, para que nós não somente tenhamos a orientação profética através dos acontecimentos do tempo do fim, mas que nós entremos no acontecer da salvação determinado para a igreja, que nós estejamos dentro disso, que nós interiormente possamos ir junto com a divulgação, com a pregação, e ao mesmo tempo, orando, ouçamos e digamos ao Senhor, deixa acontecer, confirme a tua palavra, assim como nós ouvimos na palavra de Moisés, eu farei milagres entre vocês como jamais foram vistos sobre a terra, neste povo no qual vocês vivem. Irmãos e irmãs, no tempo de Gideão, ele perguntou: se Deus está conosco, onde estão então todos os milagres dos quais nós ouvimos, dos quais nossos pais nos contaram? Nós precisamos a presença de Deus na igreja, e o acesso está na fé, pela fé. Somente a fé, o caminho da fé é o caminho seguro e não pode ser atingido pelo inimigo. Nós somos muito, muito gratos a Deus pelos testemunhos que nós ouvimos nos últimos dias, sim, na última semana. Eu não sei se os irmãos querem, se eles têm um desejo, mas estão sentados aqui bem na frente, onde Deus, depois de uma operação de câncer, onde realmente não, nada mais funcionava, que foram retirados do corpo e foram revivificados, e vejam então, o Senhor curou. Deus, Ele mantém a sua palavra, mas aqui está o ponto, isso precisa ser a fé pessoal, e precisa vir esse chamado pessoal. Não sempre que outros orem para outros, se realmente chega no ponto, na situação, então tem que ser aquele atingido, ele mesmo tem que ser, que clama ao Senhor, assim como com oração para os doentes. Se está alguém doente entre vocês, então deixe ele, não outros, ele, deixe chamar os anciãos para que orem sobre ele, por ele, e unjam com óleo. Irmãos e irmãs, Deus tem uma ordem na sua palavra e uma ordem na igreja. E também os ministérios de ensinamento e tudo o que pertence, faz parte, também é necessário para nos corrigir na fé, pois assim sempre foi, pois a palavra de Deus, quando a palavra de Deus foi seguida, então ele podia abençoar, então aconteciam milagres e sinais, quando o povo estava desobediente, não acontecia nada, até que o Senhor teve que dizer que já que vocês servem a outros deuses e não a mim, então eu tenho que espalhá-los por todas as terras, todas as nações, nas nações dos deuses quais vos adoram, que vocês adoram. Então veio o espalhamento do povo de Israel entre todas as nações. Mas isto foi o motivo, e se nós, nesse lugar, nós ressaltamos que Deus, no fim do tempo da graça, não somente aqui em Efésios 4, versículo 5, ele deixa dizer: um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus, um Pai de todos, o qual é sobre todos. Então, foi necessário que essa pregação bíblica, que Deus realmente, Ele é somente um, que isso fosse colocado à luz no candeeiro, pois a Santa Escritura assim o diz. E nós não necessitamos nenhuma interpretação, nós precisamos somente da palavra, receber a palavra assim como ela foi deixada para nós. O que nós, e eu pergunto agora para nós, hoje e agora, não são todos nas igrejas cristãs, igrejas livres, e não estão no espalhamento, não foram jogados no espalhamento, porque eles aceitaram o ensinamento da Trindade, mesmo eles mesmos entraram em confusão e levaram outros e mantiveram outros na confusão. Mas agora chegou o ponto, o tempo, de chamar para fora: ó, meu povo, que saia para fora. O que adianta a todas as igrejas, as comunidades? Hoje, ainda eu li, eu também trouxe aqui o grande livro de catecismo. O que adianta as pessoas em todas as igrejas protestantes se eles dizem aqui a confissão de fé que está escrito nesse livro de catecismo aqui? Nós cremos numa santa igreja romana ou igreja católica romana, mas eles dizem isso em todas as igrejas metodistas, batistas, em todos os lugares, em todo o mundo. Se quem recebe isso como confissão de fé, mas nossa confissão de fé está aqui, não aquilo o que foi formulado como confissão de fé. E só para vossa orientação, nós nem queremos entrar nisso, mas hoje, olhem aqui pela distância aqui. A primeira confissão de fé está aqui à esquerda. E vejam quão curta é a primeira confissão de fé em comparação com a próxima confissão de fé. Uma de Nicéia e o outro da Calcedônia. Um muito curto, o outro bastante longo. Aqui está escrito no próprio livro deles. Um é denominado confissão de fé apostólico e o outro confissão de fé da Nicéia de Constantinopla. Mas o que eu tenho a ver com Nicéia, com a Constantinopla? O que eu tenho a ver com isso? Eu preguei em Constantinopla, na maior igreja que há lá. Vocês sabem que cidade essa é. Quem sabe como chama essa cidade? Istambul, que antigamente era Constantinopla, é atualmente o Istambul, a cidade de Istambul. Lá, nós, com o irmão Menat, nós pregamos na maior igreja ortodoxa, e eram fugitivos de todos os países árabes que haviam se reunido para ouvir a palavra. Se eu digo essas coisas aqui, mas eu digo isso, eu digo isso por uma dor interior. Nós não temos nada contra as preciosas pessoas que estão em todas as religiões e confissões que estão espalhados lá. Nós só temos algo contra que eles são mantidos na enganação e são consolados desde o nascimento até a morte. Por isso, Deus, Ele deixou passar uma palavra para que todos que reconheçam a palavra da hora, também isso nós recebemos, a palavra hoje, assim quando ouvirdes a sua voz. O chamar para fora é importante, pois somente aqueles que foram chamados para fora, eles se colocarão sobre, se inclinarão sobre a palavra, abaixo da palavra. Somente eles deixarão o Espírito de Deus poder atuar neles, até que a plenitude aconteça. E nós lemos todos juntos que nós chegaremos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e temos que chegar. Ambas coisas estão corretas. Em Efésios 4, nós temos então a descrição do caminho em detalhe. Eu gostaria que nós passemos isso diante dos nossos olhos dessa forma. Em Efésios, capítulo 5, nós lemos no versículo 27, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vocês cuidaram alguma vez ou ficaram alertas quando e como esse versículo todo poderoso foi colocado aqui? Nós temos que sempre ler o que está escrito antes e possivelmente também ler o que está escrito após, a partir do versículo 21. Nós teremos ainda uma bênção. Versículo 21 está escrito: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A ordem divina, isso simplesmente tem que ser colocado em força novamente, em vigor. Então eu digo isso muito sinceramente. Todos os outros, eles, sobre aquilo que nós estamos lendo aqui, eles vão rir sobre isso. Eles rirão e passarão ao largo disso e dirão: isso é uma palavra que foi dita há 2000 anos atrás, que valia lá, mas não hoje, não vale hoje. Mas a igreja do Deus vivo, ela tem temor diante da palavra, diante de cada palavra de Deus. E aqui está escrito: vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Sim. Amadas irmãs em Cristo, se vocês querem vivenciar a plenitude de acordo com Efésios capítulo 5, versículo 27, se vocês querem estar sem mácula, sem ruga, diante da presença do noivo, então deixe-vos vir esta palavra aos vossos corações. Sigam com alegria de coração e não com obrigação. Versículo 23 está escrito: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. E como na minha visita em Jeffersonville, no quartel-general da Palavra de Deus, Voice of God, como foi dito só ao largo aqui, comentado ao largo, o irmão Frank, uma mulher que abandona o seu marido é uma mulher sem cabeça e perdeu a orientação. Simplesmente tem que se tornar claro para que a ordem divina é a ordem para a igreja, para o casamento e para a família. Quem sair da ordem divina, mesmo sendo crente, ele tem que se colocar a pergunta se se não é necessário o arrependimento a partir da palavra. Então, no versículo 24 está escrito: mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Sim. E o que então, se a mulher te falar a ti, isso é assim. E ela fala: ah, eu nem penso nisso. E elas falaram ainda: lá vocês podem dizer o que vocês querem, aqui eu falo o que eu quero. E se ela não parar mais com o falar, e se ela não cuidar daquilo o que Deus tem a dizer para ela, mas ela mesma se torna independente para falar o que ela tem a dizer, sem perceber que, de fato, na base, ela não tem nada para dizer, Deus tem o falar e se nenhum outro. E Deus diz ao homem o que ele quer dizer a ele, ele diz à mulher o que é para ser dito para ela. E se todos se inclinarem abaixo disso e respeitarem, então tudo acontecerá assim como Deus ordenou na sua palavra. Exatamente assim vai Efésios 4 e Efésios 5, a partir do versículo 25, se cumpre: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Então, homens e mulheres são aqui mencionados, e por favor, isto está colocado em ligação com a plenitude da igreja, em conexão com a palavra, para que a noiva do Cordeiro, sem ruga, sem mácula e sem acusação, intocável, esteja diante do trono de Deus, possa aparecer através da graça. Mas então agora o quê? Então um deve ensinar ao outro, pregar ao outro, um deve dizer ao outro o que ele tem que fazer? Não. Deus, ele fala para nós todos, para mim e para você. E o Espírito de Deus, ele nos guia ao arrependimento e nos guia em toda a verdade. Somente após, no versículo 26, está escrito: a fim, dessa forma, se isso tudo estiver ordenado, se as mulheres tomarem seu lugar, os homens o seu lugar, se Cristo for a cabeça da igreja, se ele pudesse ser a cabeça da igreja. Então nós lemos no versículo 27, para então apresentá-la a si mesmo. Se tudo isso estiver cumprido em vocês, então deve acontecer que a igreja seja apresentada gloriosa, sem mácula, sem ruga, diante da face de Deus e sem acusação. Mais uma vez, seja dito, o mundo, também o mundo cristão, o mundo religioso, eles não se preocuparão, eles caminharão os seus caminhos, mas quem nasceu de Deus, homem ou mulher, nele está a semente de Deus, e a semente é a palavra de Deus. E se essa semente foi semeada, então ela também abrirá, brotará. E nesse contexto, nós poderíamos e deveríamos falar muitas coisas ainda. Não adianta nada ninguém cantar: em breve o Senhor virá, aleluia, e então, e com trombetas e com baterias passar ao largo do que Deus está dizendo às igrejas. E vocês sabiam que Só dois acontecimentos especiais de natureza sobrenatural, onde a nuvem sobrenatural apareceu no ministério do irmão Branham. Um foi diante da abertura dos sete selos, no dia 28 de fevereiro de 1962, quando o Senhor, ele apareceu na nuvem sobrenatural, que foi fotografada por 86 pessoas, e ao Dr. James McDonald, foi levado para a Universidade de Tucson, foi enviada para ele, para provar o que significado teria, qual seja a nuvem que estava, a nuvem sobrenatural, que estava 26 quilômetros acima da superfície da Terra, mas então se inclinou, e então o irmão Branham disse, eu fui levado acima nessa nuvem, e lá me foi dito o tempo para abrir os sete selos chegou. A segunda vez, quando o irmão Branham, ele falou sobre o difícil capítulo, o divórcio, o casamento e o divórcio, e aconteceu que os alunos da classe saíram da com seus professores e também o filho da família Evans, e ele disse, ouçam, a professora nos tirou para fora e nós vimos a luz, a nuvem, e o jovem, e o menino ainda era muito ingênuo e pequeno, e disse, mamãe, poderia ser que o irmão Branham esteve lá, onde veio essa nuvem, ele esteve lá, e a ele foi, e lá lhe foi revelado o que está escrito na pregação casamento e divórcio. Nós temos que saber que Deus nos enviou uma mensagem com todos os temas, com explicações sobre tudo aquilo que nós temos que saber, e não somente o nosso conhecimento, que seja preenchido nosso conhecimento, mas nossa vida, através da graça, seja então ordenada a partir daí, ajustada a partir daí, para que nós sejamos intocáveis, possamos estar diante do Senhor, lavados no sangue do Cordeiro, purificados e santificados na palavra de Deus. Santifique-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Eles não discutem sobre isso. Eles vão lá em paz e falam nos seus corações e trazem sobre os seus lábios, ó Deus, me ajude para viver de acordo com a tua palavra. E somente assim, então, a ordem divina será restabelecida. E somente assim, nós teremos a garantia que nós realmente estaremos lá. Não creio que alguém ou outro possa dizer o que ele diz, isso não me preocupa, e então, e para estar junto com Deus, não, isso não funciona. Não com Deus. A obediência por fé é o único caminho que nos leva ao alvo. Todo o resto é só imaginação, e eu posso dizer, como nós podemos cantar, como eu disse há pouco, em breve o Senhor virá, aleluia, mas nós podemos pegar a palavra de 2 Coríntios 6, nós podemos ouvir 100 vezes, saiam, separe-vos, mas a pergunta é, o que é pensado com isso? Qual seja aquilo que a Escritura diz, sair de tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus, para que a noiva e o noivo antes da vinda de Jesus Cristo, já estejam no Espírito e na Palavra, abaixo com o sangue da nova aliança, já estejam unidos. E a obediência da igreja noiva seja tão revelada como a obediência do noivo se tornou revelado. E ele foi obediente até a morte na cruz. Então, não somente uma mensagem para os tempos do fim, mas sim a plena e tudo abrangente mensagem divina que entra em todos os temas, mensagem divina nos foi dada. E somente através dela, se Deus tirar todos os empecilhos do nosso caminho, Ele poderá se revelar. Se tudo for tirado, então o Seu poder poderá estar revelado, como nós lemos. E então Deus fará aquilo que jamais ainda aconteceu sobre essa terra. Nós, naquilo que o irmão Branham disse, que viria o tempo no qual a igreja seria juntada, seria fechada, onde de fato, quando de fato, uma fé, um batismo, um Senhor, o Senhor da igreja. Mais brevemente ainda, o pensamento na palavra, o que se refere ao batismo. Quão frequentemente ainda tem que ser dito, se nosso Senhor, quando Ele dá a ordem missionária, que nós batizemos dentro do nome, então nós temos que, isso também tem que acontecer. Nós não podemos simplesmente repetir uma fórmula ou fazer uma fórmula disso. Eu poderia ler do livro do Catecismo que esse é o dogma mais antigo da Igreja Católica Romana. Eu não preciso de um dogma de uma igreja católica ou grega ou anglicana. Eu preciso da palavra de Deus. E eu preciso da ligação da ordem missionária para o seu cumprimento da ordem. Eu preciso não da sua explicação e você não precisa também da minha explicação. Mas nós juntos tem que ser feita a ponte da ordem missionária para o cumprimento da ordem missionária. E então, aí deve-se perguntar, houve uma atuação que estivesse escrita nesse livro aqui e que estivesse testemunhado que alguém em algum tempo utilizou uma fórmula no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não neste livro e não com Deus. E por isto, as coisas têm que ser colocadas em ordem. Nós não queremos machucar nenhuma pessoa, mas a palavra de Deus é mais afiada que uma faca de dois gumes. E se não atravessar, então não é a palavra de Deus que nós pregamos. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada tão afiada que ela atravesse. Ela tem que realmente ser uma espada que, dos dois lados, tenha o fio afiado. A maioria das espadas só tem um lado, o faca tem um lado afiado, e um lado é cego. Mas a palavra de Deus não é cega. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, dos dois lados. Ela corta, ela penetra. E eu agradeço a Deus por isso, que a sua palavra atravessou. Isso que ele separou alma e medula, simplesmente que as duas coisas foram separadas. Então, no primeiro dia do derramamento do Espírito Santo, vieram milhares juntos. A primeira pregação teve que ser feita. Pedro, homem de Deus, o homem de Deus da primeira hora, a ele Deus, o Senhor, lhe deu todo o pleno poder. A primeira pregação teve que ser feita. E vejam, então, eles todos foram preenchidos com o Espírito Santo. E a primeira boca que se abriu falou sobre a unção e sobre a inspiração do Espírito Santo. Arrependei-vos e deixe-vos batizar no nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. A quem eu posso, vir com uma atuação oficial e com três gotas de água, ou com passando sobre a testa alguma coisa que pode dizer: agora você é nascido de novo? Não, e mais uma vez não. Para o nascimento de novo, para o renascimento, é necessário a semente divina. Assim como para o nascimento natural foi necessário uma semente, primeiro veio a pregação da palavra, esta foi a semente, e a semente brotou. E vejam, então, a resposta veio: arrependei-vos e deixe-vos batizar cada um no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Irmãos e irmãs que chegaram agora novos, Deus, ele passou por cima do tempo do desconhecimento, ele passou por cima de todo esse tempo onde o povo de Deus estava caminhando aqui e lá na enganação, ou estava preso na enganação. Mas agora, no fim do tempo da graça, ele deixa a sua palavra passar, e ouça as palavras de Deus naquele tempo. Somente o povo da aliança, somente com o povo da aliança, Deus fechou um pacto, uma aliança. Somente eles estavam, foram obrigados, fechados nessa palavra da aliança. Exatamente é assim hoje. Todos outros que não foram encerrados nessa nova aliança, que não pertencem, verdadeiramente pertencem ao rebanho comprado pelo sangue, que não podem crer o que Paulo disse em Efésios 1, versículo 3, que Deus, o Senhor, desde antes da fundação do mundo, ele nos elegeu para que nós pertencêssemos a ele como propriedade. Eu pergunto-vos: vocês creem que Deus os elegeu? Vocês creem como o nosso Senhor disse? Não, vocês me elegeram, não, eu vos escolhi, eu vos elegi, eu vos determinei para que vocês fossem e trouxessem frutos. Vamos resumir sobre o que se trata. O último chamado: vocês, meu povo, saiam para fora. Isso inclui tudo, tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus, para que nós cheguemos à unidade da fé e o conhecimento de Jesus Cristo, para a plena idade de varão, assim como a Escritura diz. Nesse lugar, nós não podemos pegar os ensinamentos especiais das diferentes igrejas ou igrejas livres. Nós não podemos aceitar ou divulgar isso, não, mas sim o ensinamento dos apóstolos, pois a igreja do Novo Testamento foi fundamentada na base dos apóstolos e profetas, onde o qual Jesus Cristo, ele mesmo, é a pedra angular. E como Paulo escreveu aos Efésios, o mistério que se havia se tornado oculto entre os gêneros humanos, ele revelou aos seus apóstolos e profetas. E por isso Deus Ele colocou os diferentes ministérios na igreja. Hoje, eu não me refiro a mim. A minha missão é ir a todo mundo, a todos os povos, línguas. Eu não coloco aqui nenhum, me coloco nenhuma posição aqui, mas se nós cremos como a Escritura diz, então pertence que a Igreja do Novo Testamento e todos os dons do Espírito e todos os frutos e todos os ministérios que sejam dados a Ele, é agora o tempo máximo para que nós, de uma pessoa, olhemos para além de uma pessoa e olhemos para Jesus Cristo, o iniciador e o que vai trazer a plenitude, pois Ele constrói a sua, edifica a sua igreja. Nós todos, nós temos um ministério, mas Ele constrói, Ele edifica, e nós somos as pedras vivas. Nós compreendemos tudo assim aqui. Quando nosso Senhor, em Mateus 13, Ele finalizou o seu discurso, Ele perguntou também: vocês compreenderam tudo essas coisas? Nossa compreensão precisa ser aberta para a Escritura, em todos os outros campos, em todos os, não só de um lado, mas sim em equilíbrio. Nós seguimos os passos de nosso Senhor, de acordo com a palavra de nosso Deus. Então, todos que ainda não foram batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo, eles podem hoje, depois deste culto, se deixar batizar. Façam hoje, pois assim está escrito. Hoje, quando escutardes a sua voz, este é o dia que o Senhor fez. Este é o tempo e que profetas e apóstolos, eles mesmos gostariam de ter visto e gostariam de ter vivenciado. Nós temos o privilégio de ver o fim de todas as coisas e ter parte, e essa parte que foi pensada para a igreja, de nós temos, podemos ter o privilégio de vivenciar pessoalmente através da graça, o chamamento para fora, e então a introdução, chamados para fora de todas as igrejas, em todas as nações, dentro, introduzidos nessa igreja, qual é o corpo do Senhor, o templo do Deus vivo. Irmãos e irmãs, é uma mensagem muito séria, uma mensagem alegre, uma mensagem do chamamento para fora e da introdução, uma mensagem da correção. Então, nós colocamos a nossa vontade na vontade de Deus para que se encontre cumprimento, a tua vontade aconteça assim nos céus como na terra. Digam simplesmente todos sim e amém. Sim e amém. Assim está escrito. E assim aconteça. Amém. Amém. Vamos nos levantar para oração. E mais uma vez vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser. E nós convidamos a todos, de todo o coração, para cantarem junto conosco. Nós cantamos ainda somente crer, mas deixe-me ressaltar aqui, como nós ouvimos na palavra de introdução, Deus, Ele prometeu a sua presença ao seu povo, Ele prometeu fazer aquilo que jamais ainda que aconteceu nessa terra. Isso nós esperamos agora, na restauração e na plenitude, e na, que isso acontecerá, que aconteça o que jamais aconteceu sobre essa terra. Assim como o irmão Branham, ele viu na última rodada, os membros que faltam, eles serão trazidos de volta ao corpo. Quem vier com um braço, sairá com dois braços. Acontecerão coisas que nosso Senhor prometeu em João 14, versículo 12, as obras que eu fiz, vocês também as farão, e ainda maiores, pois eu vou ao Pai. É a coisa de Deus de cuidar sobre a sua palavra, sobre o seu povo. E se nós somos o seu povo, que recebe a sua fé na obediência por fé e respeita a sua palavra, então nós testemunhamos com isso de sermos filhos e filhas de Deus sob o sangue da nova aliança. Abaixo do sangue da nova aliança, e todas as promessas de Deus são sim e são amém, através de Jesus Cristo e então através de nós, para a honra de Deus. Vamos crer agora para a cura, para a libertação. Vamos pegar Deus na sua palavra santa e Ele confirmará. Aleluia! Aleluia! Somente crer. Para isso nós podemos dizer amém antes de colocarmos a segunda pergunta. Deixe-me iniciar com a primeira. Quantos entre nós já vivenciaram o nosso Senhor no corpo, já experimentaram uma cura do corpo? Deixem ver as vossas mãos. Vejam, 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 vejam. Por favor, olhem, olhem ao redor. Irmão Rus e eu, nós podemos levantar as nossas mãos. Eu penso poder dizer, ter que dizer, essa é uma fortificação da fé para todos nós que estamos chegando a Deus e que esperamos uma cura divina. Ontem, após o culto, veio um senhor de Praga, um senhor agradável, e deu seu testemunho, o que Deus fez para ele. Irmãos e irmãs, ontem veio um irmão no escritório e testemunhou aquilo, o que Deus fez com ele. Deus está presente. E aqui está o ponto. A palavra de Deus não pode voltar vazia. A promessa cumpre, tem que cumprir. Então, a palavra não pode voltar vazia, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual foi enviada. E está escrito, Ele enviou a sua palavra e fez e os curou. Hoje, hoje, nós somos a igreja do Deus vivo. Não mendigos que estão fora, estão, têm que esperar até que alguma coisa caia, assim como a mulher gentia nos dias do nosso Senhor. Nós somos o povo da aliança de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro, comprado pelo sangue da nova aliança. No Velho Testamento, Deus falou: eu farei uma nova aliança depois desses dias com vocês. A nova aliança já foi fechada. Todas as promessas são sim e amém. A quem nós podemos incluir na oração? Levantem as vossas mãos. Levantem as vossas mãos. Amém.
Amém.
Amém. Amém. E agora nós todos levantemos, não precisa ser muito alto, e vamos orar em fé, juntos. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós ouvimos a Tua palavra, nós cremos assim como a Escritura diz. E a Escritura diz: quem crer em mim, assim como a Escritura disser, no seu corpo jorrarão fontes de água viva. Amado Senhor, ó Deus, cure agora em todos os lugares, em todos os lugares onde as pessoas creem, onde as pessoas recebem a Tua palavra. Aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Aleluia. 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 Oh, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Louvor, honra seja a Ti, ao Todo-Poderoso Deus. Tu confirmastes a Tua palavra, nas Tuas feridas todos foram curados, e desta hora em diante será melhor, se tornará melhor com cada um aqui onde nós, que para os quais hoje nós foi orado hoje. Nós cremos que Tu mantens a Tua palavra.
Aleluia.
Aleluia. Nós oramos especialmente para o nosso amado irmão no sul, perto do Bodensee. Nós oramos para ele como igreja, como toda igreja junta, que Tu possas agora tocá-lo na sua alma, no espírito e no corpo. Que Tu possas, e tudo ainda que o acusa, que Tu possas tirá-lo de lá. Que ele possa vir com alegria ao trono da graça, onde o sangue do Cordeiro foi trazido, que ele possa olhar em Ti, amado Senhor. Também ele tem pleno perdão, plena reconciliação, graça e cura e salvação. E nas Tuas feridas, Senhor, ele também foi curado. E as dores dele, Tu tomaste para Si, amado Senhor. Torne verdadeiro, deixa acontecer. nem independentemente da complicação como é para os médicos, tu dizes ainda hoje, eu sou o Senhor, o teu médico. Ó Deus, deixe ser revelado para a honra e para a glorificação do teu santo nome. Aleluia. Então, abençoe a todos que se deixarão batizar e abençoe o resto deste culto. Esteja conosco com todos, em o santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Talvez o irmão Rus perguntará quem se quer deixar batizar. E teremos então ainda a bênção para o batismo. Antes de despedirmos, irmão Rus, o povo espera de ouvir algumas... Deus colocou nas igrejas. Nós somos gratos a Deus por essa maravilhosa mensagem. Eu creio que nós não podemos fazer outra coisa senão recebê-la e de todo o coração agradecer a Deus por ela. Sim, é sim. Nós foi falado de batismo, mas se, irmão, se há irmãos e irmãs aqui que se querem deixar batizar, então por favor que venham para a frente para que nós possamos orar para eles. Ou levantem as mãos. Alguns aqui ou há ninguém? Há um lá? Dois, três, quatro. Lá em cima, talvez. Até agora são quatro. O irmão Schmidt está pronto para o batismo, já em seguida ao culto. Iremos para vestir-nos e ser ajudado, então, preparação para o batismo. Então, o batismo poderá ser feito. Nós... Ainda, o nosso irmão da América do Sul, do Brasil, nós ainda nos colocaremos na graça do Senhor e todos os irmãos que estão servindo também chamaremos e oraremos por todos para que Deus possa utilizá-los aonde quer que estejam. Também nossos irmãos da República Tcheca, da Eslováquia, da Polônia, da Áustria, Suíça, Itália, França, Bélgica, Holanda e de toda a Europa, que Deus possa abençoar. Também nós temos um casal que quer ser abençoado, são jovens são frescos na fé e também estão frescos na mensagem e deram também a palavra de sim um para o outro e querem ser abençoados. Nós não faremos aqui uma oração de casamento, uma pregação de casamento, mas leremos os três versículos do Evangelho de Mateus e então oraremos para eles. Onde está o casal? Onde está o casal? O jovem irmão vem da região de Berlim e se chama Oliver Frank. Sim. Sim, lá vem nossos antepassados, antecedentes. Então eles foram levados para Danzig. A sua esposa se chama Regina. E agora nós os abençoaremos. Por favor, que eles possam estar aqui sentados na frente, aqui. Obrigado. E por favor, sentem-se. Ambos não têm um vestimenta de casamento, mas isso não tem importância agora. Isso é tudo só uma tradição. Nós não agimos segundo a tradição, nós agimos de acordo com a palavra do Senhor. E quando João batizou no Jordão, eu não sei se havia vestimenta de batismo ou se as pessoas podiam se trocar. E quando no dia de Pentecostes 3 mil foram batizados, eu também não sei se eles tinham quartos para se vestirem. E Deus nos deu tudo através da graça e por isso nós somos gratos. Então, meus amados, vocês dois, nós somos simplesmente alegres que o Senhor vos ter guiado de tal forma. E vocês têm, combinam muito bem um com o outro, vocês pertencem um ao outro, e para vocês nós podemos ler com paz a palavra de Mateus 19, a palavra de Mateus 19, a partir do versículo 3. Aproximaram-se. Respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador os fez, desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Então, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa palavra recebam, levam no seu caminho, no seu caminho de vida conjunto, e independentemente do que venha em vossas vidas, permaneçam, mantenham essa palavra nos vossos corações. Não pequeis contra esta palavra. Cada divórcio é um pecado contra essa palavra, essa ordem e essa palavra de Deus. Por favor, mantenham-vos juntos em alegria e em dificuldade. As duas coisas chegarão na vida. Provações chegarão, tudo chegará. Se vocês querem ou não querem, isso chegará. Chegará provas terríveis, chegará complicações, mal incompreendidos, tudo virá na vida. Mas mantenham-nos essa palavra nos vossos corações. E então, nada e ninguém poderá separá-los do amor de Deus, qual é em Jesus Cristo, nosso Senhor. O amor de Deus está ligado com reconciliação e com perdão. Somente onde o amor de Deus está, então está também a reconciliação e o perdão. Permaneçam no amor, e vocês permanecerão em reconciliação e permaneçam em perdão. Não deixe nenhum dia, nem ou alguma ira, se, que o dia se termine antes que vocês tirem essa ira. E orem um com o outro, e o Senhor vos guiará. Nós nos alegramos especialmente por nossa irmã, que é muito jovem na fé, com plena dedicação, já há 4 semanas se deixou batizar, e nosso irmão já antes. Então, nós nos alegramos com vocês. Vocês têm uma grande família como igreja que orará por vocês e vos desejará as bênçãos de Deus. Seria bom se o coro ainda tivesse um hino, mas isso. Então, nós simplesmente vamos levantar. Já os dois travesseiros estão aqui para que possamos orar. E se alguém tiver ainda um hino para cantar, venham, por favor, para a frente. Por favor, ajoelhem-se. Levantem as mãos. Também coloquem aqui a mão sobre a Bíblia, irmão e irmã. Uma mão abaixo e a outra mão, e coloque a tua mão sobre a mão dela, e você já deram a palavra de sim, já desse a palavra do sim, de ser fiel ao seu marido em todos os dias da tua vida, e irmão, se também fizeste isso, então está bem. Então, nós abençoamos o nome do Senhor. Grande Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós colocamos o nosso irmão e a nossa irmã, as mãos para a bênção do casamento deles. Acompanhe-os, esteja com eles todos os dias das suas vidas. Abençoados seja esse casamento com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Aleluia.
Amém.
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 Amém. Por favor, vocês podem. O irmão Paulo, nós pedimos que venham para a frente, e também os outros irmãos também, venham para a frente, para que possamos orar para o irmão, haverá o almoço. E nós queremos ainda, todos que chegaram novos aqui, nós queremos dizer a eles, nós todos precisamos um certo tempo para receber a palavra revelada. Isso tudo aconteceu passo a passo. Não se preocupem. Creiam. Então acontecerá. Será revelado para vocês. Nós convidamos simplesmente a todos para estarem juntos e que para ouvir a palavra de Deus e agir de acordo. Nossos irmãos de Paris e de todos os lugares, nós desejamos simplesmente as ricas bênçãos de Deus. O Senhor esteja com vocês, independentemente qual país, qual cidade. Enviem saudações de coração em todos os lugares, assim, de acordo com a vontade de Deus. Na segunda parte desse mês, eu estarei mais uma vez na América do Sul, mas no fim do mês já estarei novamente em Zurique, no começo do mês novamente em Krefeld. Vamos agradecer a Deus por cada dia, por cada possibilidade que nós temos para de reunirmos para ouvir a palavra de Deus, pois assim está escrito: virá o tempo onde eles caminharão de mar a mar e a palavra não estará mais para ser escutada. As duas coisas estão no mesmo versículo. Então, vamos cuidar para que nós realmente usemos esse tempo. Então, nós temos nosso irmão Paulo aqui, um irmão que, como vocês ouviram, que Deus utilizou poderosamente. E assim, se o Senhor quiser, nós, no outubro, também estaremos no Brasil e confiaremos no Senhor, que Ele fará grandes coisas. Nós desejamos a você as ricas bênçãos de Deus. A sua missão é difícil. Quem iria lá no meio do mato, na floresta? Deus esteja contigo. Ele te fortifique. E nós agradecemos ao Senhor por Ele ter te chamado e se ter tornado uma bênção para outro, ter colocado como uma bênção. Leve saudações. E o Deus dos céus te dê sabedoria e graça para distribuir a palavra corretamente. Ele esteja contigo. Vamos nos levantar para a oração. Irmão Russo, por favor, ore. Pai Celestial, nós te colocamos esse irmão aqui para ajudá-lo na divulgação, onde quer que ele vá, que ele possa divulgar a tua verdade e ele possa dizer às pessoas qual é o ponto nesses dias, Senhor. Esteja com ele, ó Deus fiel. Deixa a sua bênção estar sobre ele todos os dias, até que ele vá do crer para o ver. Nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda: aleluia, seja glorificado.
Aleluia.
Amém. Amém. Cada um dê a mão para o próximo e desejam as bênçãos de Deus até a próxima vez. Então nós iremos então para as águas. Deus te abençoe.
Wir bitten dich, schenke Gnade in deiner Aufhandlung auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Sei uns nahe, komm auf alle herab, deinen guten Heiligen Geist. Wir bitten dich alles in Jesu Namen. Amen. Amen.
Schwester, aufgrund deines Glaubens gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Schwester, aufgrund deines Glaubens gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens taufe ich dich denn auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Herr, du siehst auf dieses Kind, es nimmt deinen Namen an und aufgrund seines Glaubens taufe ich dich gemäß des Wortes Gottes auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens gemäß des Wortes Gottes taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens gemäß des Wortes Gottes taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern, o Herr, noch mit Zeugnis abgelegt, dass Gnade da ist. So bitten wir dich, Herr. Schenke Gnade, wie im Wasser getauft, tauf du mit deinem Geist und Feuer zur Ehre deines Namens. Amen.
Amen.
Lob, Ehre, Preis, Lob und Anbetung sei dir, ganz dankbaren Herzen, Herr Jesus von dir, für all deine Gnade und all deine Treue, die du stets beweisest aufs Neue.
Nun wünschen wir alle einen guten Abend.